Hello, everyone, and good afternoon, Buenos Aires time. Welcome to all of you.
Boa tarde a todos, bem-vindos. Os participantes, eu gostaria de dar minhas muitas boas-vindas para a reunião do GNSO. Hoje é quarta, 20 de novembro. Essa é uma das duas reuniões públicas que do ICAN, do WSO. Só um momento, por favor. Então, iniciamos com o item 1 da agenda, que é fazer a verificação do quórum. Então, Glenn, por favor. Eu vou fazer isso, Jonathan. Jeff Newman, presente. Tim Chow, presente. Jonathan Robinson, presente. Mason Cole, Karen. Jay Jamil, John Barad, Knoven, Maria Farrow, Mindy Salsa, David Cake, Magali Pazello. Você está no telefone? A Joy está no telefone? Vocês podem me ouvir? Sim, obrigado, Joy. Quero observar que se há qualquer problema de conectividade, você tem que dar o seu proxy para o David Cake. E não... Nós temos um novo conselheiro, o Klaus Stoll. A pessoa anterior saiu. Lemri, você está no telefone. Nós queremos observar que você tiver problemas de conexão. O seu proxy foi para Thomas, Jennifer Wolf, Ellen Greenberg, contato com Alak, Patrick Miles, contato com CSO, David Aloff, Marika Grob, Mary Hoffman, Eric Cobb, Glenda Saint-Jury, e talvez tenha mais gente da equipe aqui na sala. Muito obrigada, Glenda. A Magali está na mesa, então marque a Magali como presente. O nosso próximo item é uma atualização para qualquer declaração de interesse. Alguém quer fazer alguma declaração? Bom, nesse caso, passamos para o item 1.3, que é a oportunidade para revisar ou fazer emendas à agenda. Tim disse, Glenda ou vocês podiam distribuir o link para essa agenda, a gente não está conseguindo encontrar. Está na página da reunião. Então, se vocês forem para a página principal, então é uma página principal da reunião de Buenos Aires. Eu gostaria de pedir que vocês desliguem os microfones depois de falar, porque senão teremos feedback.
So we now note the status of the minutes from the previous council meetings.
Nós temos então as minutas da reunião anterior do conselho. A mais recente vai ser postada no 21 amanhã, no dia 21 amanhã. Item 2. Eu gostaria de lembrar que essa é uma das duas reuniões que devemos realizar. A primeira será aqui e vamos lidar com a maior parte das questões do conselho. Depois de terminar, vamos mudar para uma outra sala e recomeçar a reunião. E temos dois principais itens da agenda. Mas isso vai estar disponível, mas vamos eleger o presidente e uma reunião com a equipe do RTET. Nós não vamos começar com apresentações das partes interessadas para o Conselho de GNSO, mas vamos lembrar aqueles que trabalharam antes e fizeram apresentações. Nós queremos ou teremos os registros por escrito. Eu revisei a lista de projetos. Me parece que a maior parte dos itens foram cobertos no planejamento para Buenos Aires. Quanto à revisão do GNSO, vai ser uma parte principal da agenda, como melhoras de PDP e com relação a carta de princípio de ASO, isso aí já foi lidado. Então, outras questões vão ser abordadas aqui. O item 3, passamos para a agenda de consenso. Aqui nós temos um item que foi retirado da segunda moção da nossa agenda, que veio do grupo de trabalho do IGO-NGO, sobre os nomes. Então, quanto ao nível de consenso dentro do grupo de trabalho, então, eu solicito que peço que o comitê em vigor do GNSO, nós discutimos e parece que não há nenhuma oposição a essa referência, entrou na agenda de consenso. Então, não há nenhuma objeção a esse item em relação à agenda de consenso? Algum comentário? Alguma contribuição? Bom, como não há nenhuma, passamos então a trabalhar de acordo com a recomendação. Então, vamos falar na melhora desse comitê de implementação de melhoras. Item 4 é a primeira moção do dia, que é aprovar a carta de princípio do grupo de trabalho PDP de informações de contato para transliteração e tradução. Essa moção estava na agenda e foi retirada para a equipe de revisão fizesse a revisão disso. Eu gostaria de agradecer à equipe de rascunho ou diminuta por terem nos enviado num formato que foi satisfatório para todos. Então, eu poderia então pedir a aprovação dessa moção? Bom, eu vou. O Chin Chao, ele aprova a moção. Também precisamos um contato do grupo de trabalho Então, eu gostaria de pedir um voluntário. Muito obrigado, John. Como discutido antes da reunião, então, se não houver nenhuma objeção, eu posso trabalhar como contato. Vai ser o Chin. Algum comentário ou preocupação? Bom, o Chin Chao será o contato com o grupo de trabalho. A IOF, como o Gorham que lançou essa moção, como é uma moção muito curta, talvez seja adequado ler essas as cláusulas de resolução. Você pode falar disso? A moção de aprovação de uma carta de princípios de um processo do grupo de trabalho, desenvolvimento de políticas, de informações de contato, de transação. Então, foi feito sobre a tradução e transliteração das informações de contato para o propósito de preencher as exigências do PDP. Depois de um chamamento de voluntários, foi formado um grupo para escrever a minuto e os membros, então, desenvolveram essa carta e foi apresentar ao GNSO, que revisou a carta e a aprovou, como está no site, e foi aprovado, então, o Chin Chao como contato com o Conselho de GNSO e esse contato entre o grupo de trabalho. Então, o conselho, então, vai disse que o trabalho de tradução e transliteração será iniciado 14 dias no máximo depois da aprovação dessa moção. Então, será indicado um presidente, ele será confirmado pelo conselho e esse contato vai atuar como presidente interino. E o grupo de trabalho vai seguir as regras estabelecidas nas diretrizes. Algum comentário? Pode participar pessoas que não estejam no conselho. Eu gostaria de dizer que estamos felizes que as mudanças foram feitas, como selecionadas, como solicitadas, foram feitas a tempo. Eu acho que é uma boa carta e vai cobrir as diferentes questões. Isso é muito importante, é um PDP muito importante, tem muitas implicações para a comunidade, especialmente para os que não falam inglês. Não deve ser misturados com IDNs. Bom, foi designado para IDNs, mas não se aplica só a IDNs, isso é muito importante. Então, eu espero que todo o conselho apoie. Chin, por favor, fala Chin. Eu gostaria de concordar com o que foi dito e eu acho que isso inicia uma das quatro recomendações da internalização dos dados. Como relatado pelo grupo, nós estamos levando adiante um trabalho fundamental para o registro de dados, para esse projeto em nível do conselho. Então, depois de ter avaliado e depois do conselho recebido atualizações do grupo de trabalho especialista, nós temos dois grupos, na verdade. Nós temos um de serviços do diretório e um segundo que lida com a internacionalização de dados administrativos. Então, eu acho que muitos de nós aqui acham que é necessária a coordenação. Quando nós discutimos isso no fim de semana, nós temos que entender em nível de conselho e de comunidade. Nós queremos levar isso adiante por causa da necessidade dos registratários não ASCII. Então, foi feito um grande progresso até agora. e achamos que também é necessário maior coordenação no futuro. Muito obrigado, Tim. É uma pergunta muito simples, eu li o material e eu fiquei confusa sobre a motivação da tradução da informação de cantar, eu acho que transliteração para conjuntos de caracteres que não são traduzíveis, isso é necessário? Em que circunstâncias seria lógico traduzir as informações de contato? E se não for, por que que isso não pode ficar fora da carta? Tim? Talvez a equipe possa fornecer uma resposta mais ampla, ou pelo menos uma resposta. Na verdade, o grupo de trabalho quer descobrir isso. Então, nós identificamos vários conjuntos de perguntas e duas das perguntas. A primeira pergunta é que o grupo de trabalho aborde a questão de que se é necessária a tradução ou transliteração. Esse trabalho será feito pela Janice. Então, veremos o que que vai acontecer. Muito obrigado, Tim. Há algum comentário? Um comentário para fazer com que as coisas fiquem mais claras. O meu trabalho foi aprovado pelo Zahid do fim de semana. O Zahid já fez isso e o Tim vai permanecer como contato. Então, como ninguém está fazendo nenhum comentário ou não há perguntas, nós vamos passar adiante. Então, será então que eu poderia pedir, se alguém não estiver de acordo com a moção, levante, alguém se abstém? E todos os a favor da moção, levantem a mão. Então, as pessoas que estão participando por telefone. Eu estou a favor. Lanre. Voto a favor. Então, acredito então que a moção está aprovada. Wendy, em geral, se dá uma razão pela abstenção, você pode comentar? Bom, devido ao a carga de trabalho do Conselho do GNSO e a comunidade, a questão da tradução me parece desnecessária e eu retiraria isso da carta. Muito obrigado, Wendy. Fala Jonathan Robertson. Essa é uma pergunta. Você participou do grupo de trabalho que fez a recomendação? Fala Jeff Newman. Não, responde Wendy. Jonathan, eu gostaria que o grupo que faz as recomendações tivesse um relatório final. Esse tipo de observação, que é muito importante, seria importante que isso fosse feito no nível, no nível do grupo, de trabalho. E eu adoraria também que a gente tivesse tempo necessário de, para ser informados e participar de tudo. É, Jeff, ou John Bernard, eu tenho saudades da Wendy. Fiquei com saudades dela no último ano. Eu acho que é algo que não tem nada a ver com o que a Wendy disse ou não disse. É a integridade do processo de baixo para cima que nós enfocamos. E eu acho que é muito importante para a próxima moção. Então, vamos passar para o item 5, que é a próxima moção na agenda. E tem essa característica única de ser a moção mais longa até agora do Conselho do GNSO. Eu acho que, num certo sentido, não só é interessante, mas reflete o peso da questão. Então, temos que levar as horas e horas e horas que levou para o grupo de trabalho fazer essa moção. Então, nós gostaríamos de expressar o nosso agradecimento ao grupo de trabalho, especialmente ao presidente, mas também a todos os participantes e à equipe que deu suporte para a realização desse trabalho. Eu gostaria de reconhecer o trabalho anterior a isso. Então, o que levou a criar esse tópico, a levantar esse assunto, eu acho, devido ao tamanho da moção, não é adequado para ler, porque senão vamos ficar 2 horas aqui lendo. Mas você tem uma apresentação para nós, para o conselho, que em geral está bem informado, mas para o público que não teve oportunidade de participar nas sessões do fim de semana. Então, o Thomas é o presidente do grupo de trabalho que vai apresentar essa moção. Muito obrigada, Jonathan. Fala Thomas Rickert. Eu estou esperando os slides. Ah, eu já posso controlar aqui? Ótimo. Eu gostaria de apresentar aqui algumas ideias do grupo de trabalho. Nos levou mais tempo do que calculamos que o PDP leva. Nós trabalhamos nisso ao redor de 30 meses e, antes disso, houve uma equipe que fez a minuta, então, colocando algumas questões. E eu gostaria de aprovar a oportunidade, de utilizar essa oportunidade para agradecer Newman pelo trabalho que realizaram naquele momento. Eu acho que esse grupo de PDP é um excelente exemplo do esforço colaborativo dentro do ambiente da ICANN. Nós trabalhamos muito duro, as nossas visões são muito diferentes e, quando nós começamos a trabalhar, todo mundo estava muito firme em suas posições. Depois, quando começamos a trocar de ideia e tentar entender a visão dos outros grupos, então nós conseguimos ceder. E aí que esse é o processo do PDP dentro da ICANN: encontrar soluções, e essas soluções estão sendo apresentadas, as recomendações são o resultado final de um longo processo. Nós tínhamos reuniões semanais de 2 horas. Nós somos mais de 40 membros desse grupo de trabalho e 50% assisti às reuniões, tivemos reuniões presenciais com a comunidade para obter a opinião da comunidade. Às vezes o grupo de trabalho ficava estancado, às vezes a gente estava num beco sem saída, então não havia nenhuma solução, mas encontramos maneiras de seguir adiante, e que vocês estão vendo aí é o resultado. Todos os GNSO participaram, assim como gente de fora do GNSO. Isso foi considerado um estudo de caso do PDP para o Comitê de Assessoramento ao Governamental e pela diretoria, e isso merece ser visto mais detalhadamente. Então, nós queríamos, às vezes, terminar o trabalho mais rápido, mas devido à complexidade do tema, nós finalmente conseguimos, na verdade, apresentar o trabalho, ou completar o trabalho no tempo razoável. Claro, vocês não precisam ler todo o relatório, que tem mais de 80 páginas para ler. Mas é uma excelente leitura. A estrutura final é mostrar as recomendações que temos. Então, o relatório final é um pouco diferente dos outros. Nós decidimos enfocar nas recomendações. Lembre-se, nos pediram que nos víssemos as recomendações para Comitê Olímpico Internacional, Cruz Vermelha, Crescente Vermelho e outras organizações não governamentais. Então, algumas recomendações atingiram consenso, outras foram apenas propostas, outras não tiveram apoio, e isso que está no relatório.
O grupo de também o grupo de trabalho, com seus privilégios que são oferecidos, não devem limitar o espaço para o uso por parte de terceiros. Também há considerações sobre como implementar as recomendações às quais chegamos. Com o GLTD já existente, como vocês devem se lembrar, o GAC focaliza os novos GTLDs, mas quando o GNCL começou esse trabalho, lhe pareceu que era importante pensar também nos nomes já existentes, espaços já existentes, para oferecer um nível de proteção a todos os espaços de nomes. Isso traz algumas perguntas a respeito de como abordar os registros existentes, os cadastros existentes, e já dedicamos tempo para resolver sobre isso. Vocês podem aprender sobre a metodologia que aplicamos para chegar às soluções que agora estamos lhes apresentando, para aqueles que consideram que, apesar do tamanho da monção, dela ser tão longa, eu lhes recomendo que vocês entrem nessa sessão do relatório para ver quais são as complexidades e quais foram os obstáculos, em particular a respeito das questões legais. Nós lhe pedimos ao Conselho Geral da ICANN que faça uma pesquisa. Estivemos esperando por essa pesquisa, por esse relatório, durante alguns meses, para nos assessorarmos dessa questão legal nacional e internacionalmente, porque não queríamos fazer algo que deixasse de considerar o que já existe, porque nós consideramos fundamentalmente que temos que estar baseados no direito internacional, porque isso é parte da recomendação da GNSO para o programa dos novos GTLDs. Depois vocês vão encontrar muita informação sobre, digamos, as contribuições da comunidade e também apêndices, como a carta, informações sobre assistência, etc. E gostaria de chamar a atenção de vocês para as atenções minoritárias, as posições minoritárias. Para mim, nos PDPs, as pessoas não conseguem o que... Nem todo mundo consegue o que quer. os que não conseguiram o que queriam, eu gostaria de assegurar que isso é parte dos delineamentos dos grupos de trabalho. Esses pontos de vista estão apresentados adequadamente à audiência para que eles possam ver quais foram as justificações para suas perguntas. Por isso, encontramos posições minoritárias em muitas dependências desse relatório. E há também um documento que eu lhes recomendo que leiam, porque isso registra as posições daqueles que responderam às chamadas de consenso. Gostaria de acrescentar a isso que determinar se as recomendações têm um consenso total, médio, muito apoio, mas grande oposição, não é algo que vocês vão fazer ao, digamos, contar os nariz, o nariz. Trata-se de um nível de consenso dos que responderam. E a carga de determinar o nível de consenso recai no presidente do consenso. Mas eu sei que é um grande trabalho colaborativo e tivemos muitas discussões muito longas para ver se a determinação do nível de consenso reflete adequadamente os pontos de vista do grupo de trabalho. E acredito que vale a pena ver isso e ver quem esteve contra quem. E vamos falar sobre as ferramentas de revisão dos comentários públicos. Vou voltar a isso, assim como vou voltar à lista de identificadores. Eu pedi ao pessoal que preparasse essa apresentação, porque estão aqueles da comunidade que sustentam que a participação do comentário público é um exercício que não serve porque eles não vão escutar. De todas formas, esse grupo de trabalho passou por cada um dos comentários públicos, foi analisado e debatido. Isso é um exemplo de múltiplos comentários que recebemos. Vocês vão poder ver aí a revisão dos comentários públicos. Eu sei que é impossível vocês lê-lo, mas eu quero que vocês tenham uma ideia de como funciona. Basicamente é um resumo do comentário público que recebemos. Depois temos outra coluna. Que diz quais são as delegações do Conselho acerca desse comentário em particular, se a questão já tinha sido resolvida. E nesse caso em particular, podem ver o comentário público recebido, que foi um comentário recebido da linha constitutiva de negócios que chegou à ferramenta, do chamado a consenso e depois passou a registro. Portanto, ficou refletido durante todo o processo. O exemplo que vocês podem ver na parte inferior é o comentário público realizado por uma pessoa, Brian Beckham. E a ideia era ressaltar isso no relatório final. Vejam como um comentário público, então, passou e chegou ao relatório final. Tomem isso como algo que deve incentivar vocês a se fazerem escutar nesses períodos de comentário público. É um exercício que vale a pena. Falemos agora sobre a dimensão das proteções das quais falamos. Como eu disse antes, nos pediram que considerássemos as proteções ou pretensões do movimento da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho e de organizações não governamentais. E gostaria de destacar que os grupos de trabalho analisou cada uma por separado. Houve delegações. Se disse no passado que os agrupávamos e tomávamos decisões que agrupavam a todos eles, mas não é assim. O grupo de trabalho levou a cabo suas deliberações para cada um desses quatro por separado. E o consenso se construiu de forma tal que também pedimos apoio, falta de apoio de cada uma das organizações, de cada uma das recomendações. Isso gerou muitas recomendações, como vocês poderão se lembrar, e por isso o grupo de trabalho, em última instância, desenvolveu 29 recomendações. Depois falamos de proteções de alto nível em comparação com proteções de segundo nível. Analisamos o alcance dos identificadores, as proteções dos nomes completos, siglas, coincidências exatas, mas também houve um debate acerca de se deveriam refletir características similares na cadeia de proteção. Analisamos opções de proteção reserva de nomes, nomes em posições centrais. Deliberamos se a proteção deveria estar baseada no serviço de denúncia ou se o serviço de denúncia deveria perdurar por 90 dias ou de forma permanente. Analisamos a proteção em períodos prévios ao lançamento, mas também consideramos alternativas curativas ou de remediação, como o RS, assim como as políticas de resolução de disputas uniformes. Também falamos acerca dos beneficiários, se eles deveriam receber algum tipo de permissão ou algum outro tipo de ajuda financeira para poder implementar, por exemplo, os direitos legais. Vocês vão receber os slides, mas nesse slide vão encontrar informação adicional acerca de que são os identificadores para ajudá-los com a terminologia. Temos distintos alcances para distintas recomendações e vou voltar nesse tema num minuto. E também as linguagens ou idiomas incluídos nas recomendações. Algumas palavras sobre o alcance. Diferenciamos distintos níveis de proteção. Então, nem todos os identificadores que os distintos grupos pediram que se protegesse podem ser recomendados para sua proteção da mesma forma. Então foi necessário identificar, agrupar os identificadores e depois associar as denominações com cada um dos grupos. Aos fins da sociedade da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, é o que vocês veem na tela, não vou ler. E também os idiomas nos quais se pede proteção. Depois temos identificadores de alcance 2, que são mais. São sociedades nacionais da Cruz Vermelha e Crescente Vermelho, assim como suas siglas. Temos somente identificadores de alcance 1, os nomes completos que vocês veem aí. Devem assinalar que o Comitê Olímpico Internacional nunca pediu proteção da sigla ou algumas confusões a respeito, então estou simplesmente esclarecendo. Nunca se pediu que incluíssemos isso na equação. Falando das associações não intergovernamentais, as recomendações estão baseadas na lista produzida pelo GAC. Houve amplas deliberações acerca de como e nesse caso, de que maneira podemos pedir a alguém que gere uma lista de organizações intergovernamentais, mas em última instância nossa recomendação é tomar a lista já preparada por uma terceira parte, que nesse caso é o GAC. Então temos o nome completo, a sigla em alcance 1 e as siglas em alcance 2. No caso das organizações não governamentais internacionais, também buscamos soluções de forma tal que nós não tivéssemos que gerar uma lista dessas organizações e decidimos que a lista ECOSOC poderia ser incluída nas recomendações. Aqui temos a lista com seu objetivo, o Estado com seu objetivo geral, assim como o especial. Com respeito às recomendações que armamos, são 21 em total e estão agrupadas das 29 em total, agrupadas da seguinte forma. Isso vai fazer com que seja mais fácil entender qual é a ideia, como disse Jonathan, que é a moção mais longa da história da GNSO. Simplesmente não há uma resposta simples para uma pergunta tão complexa. Mas eu vou tentar resumir hoje à tarde para que vocês possam entender, mas vou avisar que se vocês quiserem entender toda a história, vão ter que ler a moção, assim como o relatório final. Houve algum tipo de problema para a questão dos nomes completos? Ou seja, os nomes completos não são elegíveis para o cadastramento. Isso não se aplica a essa rodada, mas sim será aplicável para rodadas futuras. Além disso, se recomenda que quando se tomem essas proteções, sempre isso aconteça como um procedimento de exceção. E essa proteção se outorga às quatro categorias de organizações. Num segundo nível, temos consenso acerca de que deve haver proteções para os nomes completos da RCRC, IOC e organizações intergovernamentais. Não há proteção para as não governamentais internacionais. O que significa essa proteção do cadastramento? Esses nomes não podem ser registrados e no alto nível deve haver um procedimento de proteção que deve acompanhar esse tipo de proteção. Depois temos uma terceira classe de proteção que recomendamos. Não todos alcançaram o nível de consenso, alguns somente no nível de amplo apoio com a oposição. E a ideia é acrescentar identificadores ao Centro de Informação e Proteção de Marcas Comerciais. Então, não somente cada um desses deve ingressar no Centro de Informação e Proteção de Formas Individuais individualmente, mas também devem solicitar sua inclusão. Depois é um serviço de notificação de denúncias de 90 dias, isso para os RCRC e também para as siglas das organizações intergovernamentais e para nomes completos das organizações não governamentais internacionais. Então, as intergovernamentais cujos nomes não foram reservados no segundo nível pode ser incluído no Centro de Proteção de Marcas Comerciais. E além estão as recomendações que teve amplo apoio, mas oposição com respeito à pergunta de se esses nomes que estão no Centro de Proteção de Marcas Comerciais também devem se beneficiar com os serviços de Sunrise. Outra recomendação que recebi sobre a qual houve consenso foi o pedido de um relatório de questões para que um possível PDP determine de que forma as IGOs e NGOs podem fazer os mecanismos curativos de PDT e URP. URDRP. Foi necessário abrir para que pudessem tomar alguma medida contra algum cadastramento ilegal. O último ponto é o ponto que já tratamos na agenda de consentimento e é o pedido relacionado com o de consenso. Então não vou voltar a tratar desse tema. Também falamos acerca das propostas que não receberam grande apoio, com oposição significativa, que é a reserva de siglas. O grupo de trabalho decidiu não apoiar isso e, além do mais, houve algo que podemos chamar consenso contra, porque são as organizações que se beneficiariam da proteção de siglas apoiado nisso. Permissão para não pagar as tarifas, o alto nível no segundo nível foi outro tema. Isso está limitado a um período de 90 dias. Devo assinalar que há uma diferença sobre os avisos que deu a diretoria e a questão da reserva de siglas. As siglas não conseguiram ter proteção de reserva. Temos uma recomendação que tem a ver com a inclusão das siglas da IGO e NCH, recebeu apoio, mas também oposição significativa, não conseguiu nível de consenso e acredito que vamos falar desse tema no momento quando falarmos da moção. Além disso, as INGO não estão cobertas, mas como o propósito do PDT serve para as organizações não governamentais como das intergovernamentais, incluímos na carta orgânica. Aqui vou terminar, vocês vão ver alguns vínculos com os comentários finais, os relatórios públicos e o website com todos os documentos que tem a ver com o PDT. E eu vou responder a todas as perguntas que vocês tiverem. Obrigado, Thomas, por esse relatório geral sobre a natureza do trabalho, as delegações e tudo o que fizeram nesse PDT tão completo. Acredito que isso ajuda a nos assegurar de que, sem ler toda a moção completa, que levaria muito tempo, como eu disse antes, nós, como conselho, que já estávamos informados, mas, além disso, todos os outros que estão aqui, recebam informação suficiente a esse respeito. Fala Jonathan Robinson. Então, a moção contém 22 considerandos e apresenta 7 cláusulas de resolução. As primeiras têm o apoio que descreveu o Thomas. E a sétima tem um enorme nível de apoio, que o consenso diz forte apoio mais oposição significativa. No entanto, são todas recomendações do grupo do trabalho. O que falamos, o que discutimos e chegamos a um acordo no sentido de dividir nossos votos em duas categorias. Os componentes da cláusula de resolução, que tem o consenso e apoio do grupo de trabalho, e a sétima, que tem o forte apoio, mais importante, oposição, como recomendação ao Conselho. Então, antes de continuar e votar a moção, é costume falar, receber contribuições, comentários do Conselho, perguntas para Thomas ou para o pessoal que trabalhou nisso e comentários do público. Então, vou fazer uma pausa para ver se há algum comentário do público, do Conselho. Vejo que Brian levantou a mão. Fala, Brian. Quero agradecer a Thomas e seu grupo de trabalho pelo grande trabalho que fizeram. Foi esgotante tudo isso, foi muito cansador. Muito obrigado por seu trabalho. IPC apoia a moção e, tal como disse Thomas em sua apresentação, queremos chamar a atenção do Conselho para o fato de que, pelo que se disse no GAC, na diretoria ontem, disseram que a posição da minoria deve estar incluída. Houve vozes de apoio, então talvez surja algo do GAC nesse sentido. E sei que estão no processo de se assegurar que tenhamos uma maior comunicação. Eu só queria me assegurar de que o Conselho soubesse de que isso é algo de que se falou e que talvez obtenhamos mais informação a respeito. Muito obrigado, Thomas, e agradeço o trabalho que vocês fizeram. Obrigado, Brian. Para responder, vamos fazer um esforço especial, para além do que normalmente fazemos, para comunicar o resultado da votação sobre esse PDT ao GAC imediatamente depois da reunião. Isso seria muito útil para nos assegurarmos de que os líderes do GAC e o GAC em geral estejam informados. Klaus, fala, Klaus. Eu gostaria de fazer uma declaração. Alguns de vocês talvez saibam que minha unidade constitutiva, NPOC, está muito conectada com esse tema. E posso dizer-lhes que, definitivamente, não conseguimos fazer entrar nesse relatório tudo o que queríamos. Há muitas perguntas, há muitos temas que não aprovaríamos e que escreveríamos de formas diferentes, mas quero dizer-lhes que analisamos detalhadamente todo o procedimento do grupo de trabalho. O grupo de trabalho trabalhou excepcionalmente bem, de uma forma aberta e transparente. O que surgiu é um ponto intermediário, certas concessões com as quais podemos viver. Simplesmente quero dizer isso porque é um desses exemplos perfeitos onde nem todos obtêm tudo o que querem. Em segundo lugar, é assim que funciona um processo de múltiplos atores. Uma vez mais, quero parabenizar o grupo de trabalho e dizer-lhes que vamos votar de forma afirmativa. Fala, Jonathan. Obrigado, Klaus. Algum outro comentário, pergunta ou contribuição? Fala, John Board, da Unidade Constitutiva de Negócios. O interessante é que nos primeiros 4 dias da reunião houve comentários acerca do trabalho dos grupos de trabalho, o ATRT2 e seus debates. Isso surgiu em outras reuniões, o fato de que o elemento essencial da abordagem ascendente, ou seja, de baixo para cima e de múltiplos atores, está baseado na fortaleza dos grupos de trabalho. Com frequência vemos grupos de trabalho que têm menos pessoal.
E nós escutamos que a comunidade pediu 4 e não. Nesse caso, eu acredito que o grupo de trabalho demonstrou que um grupo amplo de toda a comunidade, não só da GNSO, pode reunir-se e chegar a decisões que, na minha opinião, nós, no Conselho, devemos apoiar. Nós não queremos reduzir o valor do compromisso dos membros da comunidade quando disseram que iam participar nesse grupo de trabalho. Eu gostaria de parabenizar o grupo de trabalho porque demonstrando que esse tipo de trabalho pode ser realizado. E mostrar para os próximos grupos que é possível criar e reunir um grupo grande de pessoas talentosas. John, Pastor Zahid, o John Jeffrey disse, ou Zahid Jamil disse que isso mostra que qual é o problema quando há questões polarizadas e como é difícil chegar ao consenso e de alguma forma o GNSO pode ser, não pode participar, mostra o exemplo de que podemos escrever políticas. Agradeço o Jeffrey Thomas e o trabalho duro que fizeram. Há um exemplo também de como interagiram com as nossas estruturas e os grupos envolvidos. Bom, antes de eu passar para o Gulf, eu gostaria de enfatizar que os grupos GNSO estão abertos para todos. Então, gostaria de enfatizar a abertura desses grupos de trabalho. Então, Wolf Ulrich, eu gostaria de apoiar o resultado desse grupo de trabalho e de como o grupo lidou com essa questão. Gostaria também de enfatizar que é um excelente exemplo de como funciona e também de conscientizar como o PDP trabalha em toda a ICANN. Especificamente, eu acho que foi essa de umas razões de porque o FAD fez esses comentários sobre o PDP. Nós não defendemos como o trabalho é feito, esse modelo de PDP está funcionando e este é um dos melhores exemplos. Muito obrigado, Wolf Ulrich. Passamos para Alan. Bom, não sabia que eu era o próximo. O Alan Greenberg diz, falar mal do que foi feito, e eu participei do grupo, eu gostaria de destacar algumas coisas negativas. É um dos únicos grupos de que participei que não houve aprovação de todas as recomendações. Os participantes, quanto aos... Isso aconteceu por causa do número de participantes, de quem participava e do assunto. As recomendações feitas e que tiveram consenso, um forte apoio de todos. Mas não está 100% de claro para mim ou para o Alak as recomendações são consistentes e se podem ser recomendadas como uma única entidade. Eu acho que todas as questões destacam a dificuldade do problema e do processo PDP em recomendar boas políticas. Afinal, a boa política é o alvo do que nós queremos, é a nossa meta. É um processo complexo analisar todos os detalhes das recomendações e ver como é que podem ser considerados uma entidade única. Mas agradeço a Thomas e os outros membros do grupo. Bom, nós chegamos aonde foi possível e também ilustra as dificuldades de usar o processo atual quando há temas contenciosos e difíceis na pauta. na minha opinião, que era complexo e que não houve consenso, ou que refletiu a falta do consenso total. Isso não é exatamente negativo? Então, agora, vamos falar, Peta. Eu gostaria de acrescentar, o Peter fala, então, eu acho que a gente fez um trabalho muito bom para uma tarefa tão difícil. Algum comentário foi feito que há coisas demais na mesma cesta. Então, bom, eu não sou um jogador de beisebol, ou de basquetebol, mas um advogado. Eu estou bem acostumado com isso. O Folker fala, eu gostaria de acrescentar e apoiar o que os outros disseram, agradecendo o excelente trabalho feito pelo grupo de trabalho. Foi uma questão muito contenciosa, controversa, envolveu muitos atores e membros da comunidade. A quantidade de discussão que teve foi um reflexo disso. Eu acho que se não há consenso total das recomendações, isso reflete também essa multiplicidade. E essas recomendações que tiveram consenso são excelentes exemplos do funcionamento do processo da AICA. Então, não quero dizer que não estou de acordo com as recomendações que não receberam consenso, mas receberam forte apoio. Elas são muito controversas. É um caso muito complicado. Então, talvez essas recomendações não sejam uma boa ideia para esses casos mais controvertidos. Eu não sei qual seria a melhor recomendação, a melhor forma de trabalhar com isso, as melhores práticas. Wendy, muito obrigada. Jonathan e Thomas, por compartilhar essa explicação detalhada do trabalho. Eu queria falar da minha posição pessoal e de muitos do grupo não comercial que não estão de acordo com o consenso atingido pelo grupo de trabalho. Muitos de nós se opuseram à reserva de nomes em qualquer circunstância, mas participaram do processo e do debate para obter o consenso. Em alguns casos, houve dissidência quanto ao apoio às reservas. Isso reflete o melhor do processo de políticas da ICAICA. Então, nós temos grupos com posições muito diferentes e começamos, então, a reunir algumas posições, e quem se opunha teve influência sobre a posição de consenso. Então, por isso, eu apoio as recomendações que chegaram a consenso, apesar das oposições individuais a alguns dos seus elementos. Muito obrigado, Wendy. Follow Jonathan Robinson. Temos uma contribuição da sala. Jack Holmes, da VeriSign. Eu sou membro do grupo de trabalho. Não sou membro do grupo de trabalho, mas de um grupo maior de pessoas. A Wendy ilustrou essa multiplicidade, mas o que foi impressionante é que, apesar das grandes diferenças que houveram, todos, sem exceção, participaram de forma muito profissional, mostrando respeito aos outros, mesmo quando não obtínhamos o que queríamos. E muitos disseram que foi um exemplo impressionante de como podemos trabalhar juntos de forma efetiva, apesar da multiplicidade de posições. Então, eu cumprimento todos os membros do grupo de trabalho como um exemplo para nós. Então, haverá uma última contribuição da mesa da Maria. Fala, Maria. Obrigada, Jonathan. Eu acho que essa moção vai ao âmago do debate. Se o GNSO é um órgão legislativo ou de gerenciamento. E é nenhum desses dois. Muitas coisas mudaram desde o ano passado. Quando um grupo de trabalho apresenta consenso, não é nossa tarefa se opor, mas motivar os participantes do grupo de trabalho e acatar essa decisão. Os materiais de pesquisa levantados sobre o ATRT, então, vieram de várias partes do globo e várias pessoas foram apoiadas pelos seus empregadores para participar. Então, houve trabalho duro, dedicação e boa fé. A Wendy já destacou. Esse é o melhor que o PDP pode oferecer e nós podemos, então, aproveitar o que apareceu e ter uma participação maior, mais amplos, em termos de geografia, idioma e de profissões. É o nosso trabalho como conselheiros votar a favor do que foi consensuado, mas eu acho que nós devemos trabalhar mais para ter uma representatividade mais ampla. Obrigado, Maria. Jonathan, então você vai fazer os comentários finais. Só mais uma coisa, eu gostaria de agradecer os membros do grupo de trabalho. E vou. Um aspecto, na verdade, que nós ainda não falamos, e que eu me lembrei nesse último minuto, é que às vezes que a colaboração entre os grupos de trabalho não é como deveria ser com os membros, com a diretoria da ICAN, e que precisavam de mais apoio, mas nós, no nosso grupo de trabalho, e eu, especialmente, tivemos grande apoio. Os resultados que eles produziram foram excelentes e trabalharam dia e noite. Então, eu gostaria de agradecer a Barry, a Mary e a Marika. Por favor, levantem. Muito obrigado, Thomas. Muito obrigado, grupo de trabalho e equipe da ICAN. Então, nós dividimos os votos em dois componentes. O primeiro, relativo às 6 primeiras cláusulas que tiveram consenso no grupo de trabalho, e o segundo voto em relação ao número 7, que recebeu forte apoio, mas houve oposição significativa. Eu gostaria de destacar que depois de passar por esse voto, nós vamos falar sobre C maiúsculo, P minúsculo. Então, a gente vai ter que lidar com essas questões para recomendar para a diretoria. Então, dependendo do nível de apoio que os componentes da moção recebem, isso vai ter um impacto sobre a sua implementação futura. Então, isso é algo que temos que levar em conta. É sutil, mas não é simplesmente o fato de levar as moções para voto, mas tem a ver com o nível de apoio que essas moções recebem para que sejam implementadas. Então, Glenn, eu Nós vamos fazer então um voto aberto. Então eu gostaria que os conselheiros fossem bem claros sobre a recomendação 1 a 6 e recomendar como um grupo. Obrigada, Chant. John Berard, Glenn de Saint-Géry, Wendy Salsa, na verdade, Maria Farrell, Joy, Lidicott. Eu tenho um comentário antes de votar. Desculpa, está cortada. Desculpem, a comunicação está cortada. Não se escuta na cabine de português.
Joy, could you please repeat your comment?
Joy, você poderia repetir o seu comentário? Claro. Meu comentário foi dizer que eu apoio o que foi desenvolvido por consenso e voto a favor, porque eu sustento o processo de consenso, mas não necessariamente o conteúdo. Muito obrigada, Joy. Agora, Jamil, Jeff Newman, Lânia Jair. Thomas Eckert. Mason Cole. Brian. Winterfeld. Of Karen. Ching Chao. Jonathan Robinson. Singh. Klaus Stoll. O Peter Rinfort. Magali Pazello, Volker Greinman, David Cake. Sim, eu gostaria também de dizer a mesma coisa que a Joy. Então, a moção, ela passa, ela é aprovada de forma unânime. Obrigado, Glenn.
At least that component of the motion to be clear. That...
Pelo menos essa parte da moção, as cláusulas 1 a 6... Nós vamos comunicar ao Conselho dos impactos e as consequências desses votos unânimes, para que todos tenham isso bem claro. O segundo voto tem que ver com a cláusula 7. Então, por favor, pediria, Glenn, que você assumisse esse mesmo papel. Então, vendo os votos... Então, da cláusula que recebeu apoio, mas não teve forte oposição. Ching Chao, não. Volker Greinman. Joy Lidicott. Não. Magali Pazello. Não. David Cake. Não. Klaus Stoll. Não. Peter Rinderford, sim. Knobben, não. Rolf Kern, não. Jawolf Kern, Windy Salsa, não. Jonathan Robinson. Osvaldo Nova, não. Ryman, sim. O Brian Winterfeld, sim. Mason Cole, não. Maria Farrell, não. Jean Berard, sim. Jeff Newman, não. Thomas Vickert, não. Lanrique, Landré, não. Obrigada. Há sete nãos. Então, na parte contratada, há sete. E na não contratada, Zaid, sim. Zaid Jamil. Então, sete contra, da parte não contratada e na não contratada, quatro contra, quatro a favor e dez contra. Não.
Sorry, we had nine votes again.
Perdão, tínhamos nove votos contra e quatro a favor na parte não contratada.
Jeff.
I'd like to, I think maybe the council might in the wrap-ups.
Eu acho que talvez na, na parte final dessa sessão. É interessante que o número de representantes dos grupos envolvidos e dos grupos constituintes sustentaram essa moção. E mas os registratários votaram, os registros votaram não em geral. Então, eu fico muito surpreso que o os representantes das partes interessadas, Thomas estava certo, que eles tinham forte apoio dos que participaram. Talvez não seja algo que possamos discutir agora. Nós precisamos de uma explicação por que, que há tanta diferença do que aconteceu no grupo de trabalho e no que aconteceu aqui. Porque os comentários foram todos parabenizando o que aconteceu no grupo de trabalho, os outros vão perguntar o que aconteceu. Então, talvez, na sessão final do conselho, possamos explicar isso. É um bom ponto e uma boa questão. Pode haver uma questão do nível de consenso e também uma questão de consistência ou uniformidade no trabalho entre o grupo de trabalho e o conselho. E eu achei muito boa essa sugestão, diz Jonathan Robertson, para Alan. Eu não tenho certeza do tempo, mas eu sugeriria, se alguém tem alguma resposta pronta, que votou contra ou que apoiou, gostaria de dar uma resposta muito curta nessa reunião formal. Acho que vale a pena.
Fala, Jonathan. Eu acredito que temos tempo suficiente para escutá-los. Não quero entrar num debate completo, mas acredito que se trata de uma explicação breve e concisa, alguma indicação da razão, estamos abertos a escutá-los. Alguém tem algum comentário? Osvaldo. Fala, Osvaldo. Eu participei do grupo de trabalho e houve bastante consenso, ou concessões, melhor dizendo, para chegar ao consenso em várias posições. Estamos contra muitas das proteções que damos, então acredito que o que ocorre aqui no grupo de trabalho, em alguns casos, dizíamos que sim, para ver se conseguíamos consenso. Em outras coisas nas quais não estávamos tão satisfeitos na decisão. E agora, eu escuto que o conselho diz que não conseguimos chegar a um consenso, mas nós estamos contra desde um princípio, por isso votamos pelo não. Fala, Jonathan. Obrigado pela pergunta, obrigado, Osvaldo, pela resposta. Me parece muito útil para esclarecer algumas coisas. Alguém mais quer fazer mais algum comentário? Thomas, fala, Thomas. Eu não posso falar em nome dos grupos. Em nome dos grupos que expressaram suas opiniões de forma diferente no grupo de trabalho e depois na votação do conselho, mas gostaria de oferecer uma explicação possível. E é a seguinte, se pode apoiar algo no nível do grupo de trabalho, esperar que se legalize todo o trabalho de consenso e depois decidir que não se estava decidindo pelo consenso. E essa recomendação que temos incluía isso. Eu creio que temos que continuar falando sobre isso. Como disse, nas sessões de grupo de trabalho do fim de semana não houve nenhuma via clara para os grupos de trabalho com relação a se só se deve dar conselhos às aprovações aprovadas por consenso ou se também tem que passar aquelas posições que têm apoio e uma oposição significativa. E creio que o resultado demonstra que talvez seja necessário maiores guias para o grupo de trabalho que só deveria ser transmitida pelas posições de consenso. Jonathan fala, sem oferecer um ponto de vista, eu quero dizer que também poderíamos dizer exatamente o contrário a certa flexibilidade no processo, e está a oportunidade de falar sobre esses temas. Não quero entrar em pleno debate sobre esse tema, mas talvez haja pontos de vistas contrários a isso. Bem, muito obrigado a todos. Sei que trabalharam muito, não somente os grupos de trabalho, cujo trabalho já foi reconhecido, mas também os membros do conselho, que trabalharam fortissimamente, falaram com os grupos e tentaram chegar a uma posição pensada. Muito obrigado por seu trabalho. O próximo ponto nos leva um pouco mais à terra. O ponto 6 se ocupa das melhoras no processo de desenvolvimento de política. Isso faz parte do trabalho de conselho, que consiste em nos assegurarmos de manter, de melhorar a forma de trabalhar e aumentar nossa eficiência nos resultados. Isso é algo com o que nos ajuda o pessoal de política da ICANN. Eles trabalharam muito e coletaram várias sugestões que revisamos e agora tentaremos integrar com o proposto, com o trabalho de ATRT2 e muitas formas. Espero que isso seja melhor preparado para o debate que teremos posteriormente com a equipe de ATRT2. Talvez Marika, você pudesse nos dar uma revisão breve. Suponho que haverá algumas perguntas óbvias e debates óbvios que terão lugar. Fala, Marika. Obrigado. Basicamente, eu transmiti uma versão atualizada da tabela antes de todos viajarem para Buenos Aires, ou talvez quando já estivessem no avião. Então, é um vínculo na sala de Adobe Connect. O conselho começou a debater isso em Durban, onde fizemos uma sessão, um brainstorming para ver quais são os elementos de PDD que poderiam ser melhorados ou simplificados sem a detenção de todo o processo, com a flexibilidade atual. Chegamos a uma série de pontos que depois analisamos em 3 reuniões do conselho que tiveram lugar entre Durban e agora. E a última interação é o que vocês têm na tela nesse momento, que é uma revisão das melhores propostas. E em cada caso, temos os próximos passos. A ideia é que comecemos a provar ou experimentar essas melhores propostas. E esperamos, em determinado tempo, ver como funcionam, ver qual é o impacto e ver se podemos contribuir com novos elementos ao processo. Onde vocês falaram acerca da entrada de novos participantes, que as pessoas se sintam integradas, que não, digamos, abandonem os grupos de trabalho. E bem, a TRT2 já fez uma série de recomendações em relação às PDP da GNSO. Então, o que tentamos é fazer um segmento dessas recomendações, ver como estão alinhadas com algumas das melhoras. Mas talvez vocês, não todos vocês, tenham podido ver essa proposta. Então, vou descrevê-las brevemente. Depois, espero receber suas contribuições sobre o que podemos trabalhar ou se faz tempo, falta mais tempo para continuar com tudo isso ou com alguns desses. A proposta inicial consistiu em ver a carta orgânica do grupo de trabalho. A proposta era incluir uma carta orgânica como proposta, como parte desse relatório de questões. Então, basicamente, o pessoal preparou a primeira versão, também analisaram o relatório de questões preliminar e apresentaremos tudo isso ao conselho da GNCO para que vocês tenham a opção de votar no princípio do PDT, ao mesmo tempo que se adota a carta orgânica, o que reduziria um passo no processo naqueles casos em que lhes parecer conveniente. As pessoas expressaram preocupação acerca de que essa seja uma moção predeterminada e também de que haja suficiente flexibilidade. Alguns disseram que preferiam que um grupo analisasse uma versão preliminar, então fizemos algumas mudanças. E agora a proposta, basicamente, que vamos atualizar é o pedido de relatório de questão para incluir uma questão para solicitar uma carta orgânica preliminar como parte do relatório de questões preliminares, ou seja, uma versão preliminar para que todos possam indicar se lhes parece bem ou não, e depois vamos esclarecer isso como parte da moção. Também vamos comunicá-lo para que fique sob consideração de todos os membros do conselho. Isso passaria automaticamente a uma equipe que analisaria a moção preliminar. Creio que no período de 6 a 12 meses tivemos alguns relatórios de questões adicionais, fizemos uma revisão de se isso funciona ou não e temos que decidir se faz falta fazer algumas mudanças no manual de PDT para formalizar essa opção. No que diz respeito à intensidade das reuniões do PDP, como disse, há mais reuniões prolongadas que poderiam ajudar a acelerar o processo, mas alguns disseram que isso podia implicar algumas limitações, porque dependemos da disponibilidade dos voluntários, e, portanto, nossa sugestão é que o pessoal se ocupe de recolher informação adicional para termos uma melhor ideia do que estamos falando, o que é necessário para completar um PDT e depois talvez também fazer uma revisão de nossos esforços recentes para ver os casos nos quais se utilizou uma agenda intensa e analisar as opções para aumentar as vantagens e desvantagens das opções. Esperamos que o Conselho esteja em posição de decidir qual dessas opções quer seguir, se é que escolhe alguma. O próximo ponto tem a ver com o aumento. Com o aumento do grupo de voluntários de PDT, acredito que muitos de vocês já devem saber que há distintos esforços sendo feitos para se ocupar desse trabalho de difusão interna, para conseguir mais gente que se ocupe disso. Portanto, nossa sugestão seria que o Conselho faça uma revisão dos esforços de difusão externa existente. Também o Conselho deveria considerar enviar limitações aos presidentes de cada uma das unidades constitutivas e comitês executivos para incentivá-los a recrutar gente para os grupos de PDT e para se assegurar de que as partes interessadas e unidades constitutivas estejam atualizadas e recebam informações sobre os processos de PDT. Algo em que estamos trabalhando é explorar as opções em relação a um webinar para dar uma introdução ao processo das ferramentas que temos disponíveis, para assegurar de que a participação seja mais simples e que haja uma participação contínua nas atividades de PDT. Esperamos lançar um programa piloto em pouco tempo, com o apoio de Mike, que está aqui na sala. Pouco tempo depois de Buenos Aires, no caso de alguns dos novos projetos, a ideia é ter uma espécie de porta aberta, uma breve introdução e depois abrir a porta para perguntas e respostas, para as pessoas terem a oportunidade de fazer perguntas, para saber o que significa ser um membro do grupo de trabalho. Depois temos outra opção de requerer aos representantes dos grupos de trabalho, ou participantes de cada unidade constitutiva e possivelmente os enlaces dos comitês de apoio. Então é aqui que o Conselho talvez deva rever ou analisar essa opção, juntamente com os grupos de partes interessadas, para decidir se essa opção é factível. E Jonathan talvez queira falar com os presidentes dos comitês e grupos de apoio para designar pessoal de forma formal, e cada grupo de trabalho do PDT, seria algo que lhes parecia bem ou não? Com respeito às ferramentas de capacitação, há vários projetos em curso. Talvez vocês já saibam que a plataforma learn.icon.org já foi lançada nessa reunião, que nos oferece uma série de cursos de capacitação e também dá opção à comunidade de desenvolverem eles os cursos. Portanto, a sugestão aqui é que o Conselho faça uma revisão das ferramentas online existentes, dos projetos de capacitação, e determine se é necessário ações adicionais ou medidas adicionais, ou se é necessário modificar o que há para contribuir com o êxito, o sucesso do PDT. E além disso, estamos falando do pessoal, do Conselho, da equipe, do ponto de vista da equipe, do PDT, do Conselho. Juntamente com o Conselho, queremos ajudar os novos participantes que estão incluídos. Também está a possibilidade de um repertório de grupo de trabalho de PDT, em lugar de ter um grupo de trabalho que redija um PDT. Por exemplo, os grupos preparam uma versão preliminar. Aqui a sugestão é que o pessoal veja essas opções e ofereça opções mais detalhadas acerca de como esse trabalho funciona ou não funciona na prática. Por exemplo, como selecionaria esse repertório, interação com o pessoal, membros com o grupo de trabalho, e se fazer um trabalho dessa retroalimentação e decidir se vale a pena continuar com essa opção ou não. Com respeito à moderação profissional, facilitação e melhora dos especialistas, me esqueci de mencionar isso antes. Acredito que aqui sugerimos uma imagem que talvez o pessoal primeiro possa juntar informação para as facilidades profissionais. Isso são coisas que temos que analisar no Conselho, e o Conselho vai fazer uma revisão da informação e determinar se vale a pena ou não considerar essa opção. Também está a opção de organizar oficinas e debates desde o princípio. E aqui há uma sugestão de que quando se recebe uma solicitude de uma questão, uma solicitação de uma questão, o Conselho considera discutir e se colabora ou não com esse solicitante. Finalmente, É um sistema que também debatemos no fim de semana com respeito à matriz de dados, obviamente. Há um grupo de trabalho que está trabalhando nisso e identificando se estão satisfazendo as necessidades existentes para ver se isso vai ajudar os grupos de trabalho de PDT a trabalhar de forma mais eficiente e eficaz. Essas são algumas ideias e vocês agora têm que fazer uma revisão e nos indicar se devemos começar a explorar esses próximos passos. Vamos voltar a falar com vocês para dar mais informação e mais opções. Algumas podemos começar a implementar concretamente. Uma vez mais, a ideia é que, à medida que o tempo for passando, basicamente, vamos rever isso periodicamente para ver o que se fez e se é necessário melhorar a eficiência e efetividade do PDP. Obrigado, Marika. Espero que isso seja uma tentativa de resumir onde, dentro das limitações dos processos e das já existentes, onde podemos melhorar a eficiência e efetividade do PDP. Basicamente, a proposta de começar com um ou mais destes a modo de prova para depois fazer uma revisão. Então, a pergunta que temos que responder é: o que vamos fazer daqui para frente? Não temos que chegar a uma conclusão agora, podemos definir em nossa reunião de dezembro, mas eu gostaria de receber alguma guia, porque é um tema que já viemos conversando sobre ele em algumas reuniões e temos a oportunidade de implementar como a modo de prova. Me parece que a mecânica de como passar de uma proposta à ação, que seria muito útil. E seria bom que vocês nos fizessem comentários sobre isso agora ou no futuro, que façam alguma contribuição para podermos tomar alguma decisão sobre um ou mais desses temas o antes possível. Alguém quer fazer algum comentário, pergunta, contribuição?
Muito obrigado, Maria e Marika. Eu gostaria de dizer, Marika, que o seu grupo fez um excelente trabalho ao receber os comentários para abordar algumas das preocupações sobre o papel dos membros da comunidade. Quando os membros do grupo de trabalho, quem participa, eu acho que nós precisamos de uma representação mínima do grupo de partes interessadas. Isso vai de volta algumas coisas que nós realizamos. Sempre havia, e nas outras forças-tarefa, representante do grupo de múltiplos atores. Há problemas quando os grupos não conseguem colocar o mesmo número de pessoas em cada grupo de trabalho. Então, às vezes, há problemas nesse grupo de proporcionalidade. Então, é difícil chegar a conclusões juntos. Eu também agradeço que a Marika que tenha proativamente levado adiante essas recomendações do ATRT2. Então, em vez de termos que esperar que o processo de ATRT terminasse, a gente já pode começar a ver o orçamento. Eu acho que as recomendações são que a comunidade, nesse caso o GNSO, deva começar a pensar quando e como usar facilitadores. E, finalmente, o outro tópico que o RTO, o ATRT2 relatório fez, é que não deve haver uma representação excessiva de alguns grupos em detrimento de outros. Nós temos que reabordar esse equilíbrio para que todas as vozes sejam ouvidas igualmente. Muito obrigada, Maria. Alan, duas coisas. Malan Greenberg, na participação obrigatória, isso aí tem um ar de trabalho escravo. Eu acho que às vezes as pessoas entram no mailing list e não participam, mas o que eu acho que poderia ser útil é que se o grupo não participa, não é só uma ausência de voluntários, mas a liderança desse grupo deve dizer não, nós não vamos participar, que seja uma decisão consciente. E isso é uma mensagem, essa é uma mensagem importante. Eu acrescentaria mais uma ideia que não foi mencionada e que apareceu ontem na reunião do ART2. Então, o que acontece é que muita gente não quer ser voluntária porque o assunto é muito complexo. Então, um webinar com o assunto seria bom antes para atrair as pessoas e não só ter um título que tem pouco significado. Eu achei muito boa a sua sugestão. A Marika quer dizer, quanto à participação, será importante que estão na, o que é mais importante é que as pessoas estejam na mailing list para receberem atualizações. Eles não precisam sempre participar, mas ter que ter alguém responsável em cada grupo para dizer se o grupo está atualizado, para que quando cheguem à ideia, cheguem ao conselho, não podem dizer que não tem ideia de nada. Eu achei excelente essa ideia do webinar, por exemplo, quanto à tradução e transliteração. Então, explicar o que, que é, o que, que se espera do grupo. Então, isso aí vai ajudar as pessoas a decidirem se querem participar ou não. Thomas fala. Alguns grupos não querem participar ativamente porque eles não podem acrescentar nada. Por exemplo, a RTP é algo muito técnico, então nem todos os grupos têm muito interesse em participar das discussões. Eu respeito isso, no entanto, se torna um problema e atrapalha o progresso e desenvolvimento do grupo se esse grupo fica silencioso. É melhor eles levantarem e pedirem uma explicação. Então, se você não participa, você abre a mão do seu direito de pedir vistas ou de se opor. Então, agora eu não vou mais. Isso é o John, do grupo de. John Berard, do grupo de negócios. Eu achei a sugestão do Alan muito boa quanto à noção de responsabilização. Eu acho importante investir nas atividades do grupo. Eu acho que. Eu gostei da oferta do Thomas de usar uma varinha, mas eu acho que a gente deve ter uma cenoura na ponta da varinha. Então, para investirmos mais em tecnologia, devemos encontrar uma forma de apoiar o grupo de trabalho. Mas grande parte do grupo de trabalho está fazendo relatórios na missão de relatórios. Então, é bom ter um webinar para dizer o que, que o grupo de trabalho vai discutir. O relatório se torna um tipo de código-fonte. Então, talvez devemos pensar como é que o relatório pode afetar os esforços do grupo de trabalho. Foca. Eu acho que há diferentes contribuições aqui que foram muito boas. Eu acho que nós devemos analisar as propostas. No entanto, eu não acho que a participação obrigatória é possível. Independente do caso, o número de voluntários é limitado, infelizmente. Às vezes, os recursos já estão no seu limite máximo. Então, muitas vezes as pessoas estão lá porque pediram que estivesse lá e estão fazendo isso, deixando o seu trabalho de lado. Eu acho que seria contraproducente. Quanto o que o Thomas falou, eu não sei se o que o Thomas disse é factível. O direito de retirada não é só por causa de participação no grupo, mas também pode haver falta de tempo entre a publicação do relatório e o tempo para a discussão. Então, como a discussão, por exemplo, pode estar continuando porque o tema é controvertido. Então, todos os assuntos devem ser adequadamente discutidos pelos interessados. Eu acho que seria ir longe demais. Muito obrigado, Volker, a todos que contribuíram para a discussão. Isso talvez seja discutido novamente na sessão final. Então, eu gostaria de terminar com a nossa agenda e encontrar um método que começar a experimentar essas sugestões. Então, vamos revisar o que foi dito nessa reunião e vamos ver se ainda podemos continuar trabalhando com outros itens. Nós temos um tempo muito curto, nós temos o item 7 na agenda, os itens 8 ou 9, que são opcionais se houver tempo. Então, eu chamo atenção para esses itens. Eu acho que a gente não vai ter tempo de cobrir isso. Eu acho que nós temos que entrar no item 7, que fala da revisão do GNSO, que é uma revisão iniciada pela diretoria. Nós tivemos uma reunião com a diretoria durante o fim de semana. O Ray Polzak, que é do Comitê de Melhoras Estruturais, e nós incluímos nesse grupo grupo de voluntários um líder do grupo, que é a Jennifer Wolf, e ela se encontrou com o Ray Polzak hoje e ele nos disse o que ele pensava. Então, todos os conselhos devem ver a minuta e vocês têm que ver qual é a estrutura desse comitê e o que eles estão pensando nesse comitê de reestruturação. Eu não sei se nós teremos tempo de uma pequena contribuição do Rob. Então, como nós já ouvimos o Rob durante as sessões da semana, no final de semana, é algo que nós vamos poder fazer nas próximas semanas. Então, Jennifer, você poderia fazer uma atualização aqui para nós, do Conselho do Público, sobre o encontro com o Ray? Eu encontrei com o Ray, fala Jennifer, e conversamos sobre a abordagem da diretoria sobre a revisão, que, em geral, tem uma abordagem de auditoria, já que eles são muito enfocados em métrica e dados. E concluímos que formaríamos um comitê, uma força-tarefa para o GNSO, para que colabore com essa revisão da diretoria. Então, e também faríamos uma alta revisão junto com a revisão da diretoria para termos dados para comparar e contribuir para o processo. Não há um prazo definido para revisão. Então, e nesse momento, estamos trabalhando juntos, tentando entender o que está acontecendo e tentando fazer um plano antes de definir um prazo. Eu acho que há uma oportunidade para o Conselho nesse marco de revisar os processos, especialmente o processo de desenvolvimento de políticas. Por isso é muito importante colaborar as ferramentas e as estruturas do processo de revisão. E há uma oportunidade de começar a trabalhar aí. Isso tem tudo a ver com a revisão do GNSO, que geralmente vai ser mais diversificado. E isso talvez deva ser mais discutido. Há alguém da sala que gostaria de comentar em relação a esse trabalho? Zahid, obrigado. Eu acho uma coisa boa de ser feita como a autorrevisão. A minha única preocupação é que o escopo da auditoria será discutida ou será apresentada. Então, eu acho que o mais importante aqui em relação a isso é que não seja apenas uma auditoria, mas que a gente possa implementar o que foi achado. Jonathan, eu diria, disse, eu não sei se Jennifer pode comentar alguma coisa. SCI e o NCSI e o CSI. Então, nós gostaríamos de ter uma descrição da metodologia que vai mostrar quais são as oportunidades de medir o desempenho da organização e das estruturas e processos a serem auditados e as recomendações de mudanças para o futuro. Eu acho que a Jennifer está sendo modesta, mas eu sei pela formação dela, ela está muito bem qualificada para colaborar com isso. Então, eu acho que nós vamos estar numa boa posição nesse caso. Como não há comentários e perguntas, então nós temos que terminar até as 3 horas. Então, nós só temos 8 minutos. Nós vamos pular os itens 8 e 9 e passar para o item 10, que nos dá a oportunidade de, então, agradecer os conselheiros que estão se retirando e que têm várias razões para isso. Eu gostaria de mencionar que o Lanre Ajaí, que está no telefone, o Mason Cole, que foi representante e vice-presidente, o Jamil, Zahid Jamil, que representou o grupo de negócios, e o Wolf Ulrich, que é vice-presidente do conselho, ou eu como vice-presidente do conselho. Eu acho que o Oscar Wilde quer dizer perder um pai, um dos pais pode ser considerado um acidente, mas dois é uma desgraça. Então, é uma pena perder esses conselheiros, mas temos candidatos excelentes e eu gostaria de agradecer todos os conselheiros, a Joy Lidicoat do NCSG, o Geoff Newman e a Wendy Seltzer. Eu acho que eu não gostaria de falar nenhum especial, mas gostaria de agradecer especialmente os vice-presidentes e o Wolf Ulrich e na sua instância e seu grande esforço. Vocês sabem que o esforço que temos que fazer, tanto em termos de volume de trabalho, os horários estranhos, antes da reunião da ICANN, depois da reunião da ICANN, durante a reunião da ICANN. Então, gostaria de agradecer muito aos conselheiros que saem. Então, eu gostaria de pedir um grande aplauso a eles.
So each of those counselors will have received a small gift of appreciation.
Cada desses conselheiros deve receber esse agradecimento que vai ser distribuído por nossa muito bem capacitada e qualificada Glenn de Gary, de Saint Gary. Algo mais que alguém queira dizer? Ah, bem, eu quero dizer uma coisa mais, que é reconhecer que a participação de alguns na GNSO, que estiveram em reuniões outras da ICANN, o que nós tivemos aqui é o reconhecimento de vários participantes que tiveram em várias reuniões. Eu vou ler sem uma ordem em particular, mas acredito que eles estão ministrados aqui em ordem não alfabética. Bem, Adrian Kinders, que participou em umas 40 reuniões ou mais, Tony Harris, que também participou de mais de 40 reuniões, David Taylor, que participou de entre 30 e 39, James Singh, em 40 ou mais, Jen Christoph Vima, 30 ou 39, Kiz Stab, 40 ou mais, Nick Hood, 30, Steve Metalit, 30 ou mais, Teresa Sobrevela, em 30 ou mais, e Mason, em 30 ou mais. Felicitações a todos vocês pelo grande serviço à comunidade da ICANN. Queremos reconhecer que há alguns, digamos, broches para vocês colocarem em suas, digamos, camisas. E acredito que também temos que aplaudi-los por sua grande contribuição. E por último, mas não menos importante, por alguma razão no ponto 10, como tem mais responsabilidades, nos esqueçamos de felicitar a Wolfgang Kleinwatcher, quem se vai, quem vai deixar a ICANN. Esse é um anúncio recente que apareceu antes dessa reunião, não sei se Wolfgang já está envolvido nas atividades da diretoria, mas quero que fique registrado que sua contribuição foi muito substancial, muito substantiva, e que foi reconhecido. Algum outro tema que vocês queiram mencionar nos assuntos vários antes de chegar a essa última parte da reunião? Bem, então, os procedimentos formais se encerram. Agradecemos aos conselheiros que estão saindo pelo seu serviço à comunidade, aqueles que vão receber os novos conselheiros na seguinte reunião que vai ocorrer daqui a alguns minutos. Obrigado. Vamos cortar a gravação.